Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. Diversos homens, mulheres, mitos e lendas medievais foram, ao longo dos séculos, sendo ressignificados com novos símbolos e sentidos. São tantos e tantos exemplos, alguns deles já retratados aqui no Drops do Medievalismo. Em dois campos, esses símbolos são particularmente sensíveis ao tratarmos de ressignificação: a cristianização e a formação de uma civilização dita europeia que se afaste do mundo romano. Poucos homens personificam melhor esses dois processos históricos do que Carlos Magno. Porém, nesse episódio não vamos falar do Carolíngio, e sim de um de seus adversários mais ferozes, Vindoquim da Westfália, orgulhoso símbolo até os nossos dias de resistência para o norte e noroeste alemão. Vamos conhecer um pouco mais sobre o lobo saxão? Então venha junto, embora aprendermos juntos. Eu sou o Bruno, e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Para falarmos de Vindoquim, precisamos, antes de tudo, falar sobre as chamadas Guerras Saxônicas. Entre 772 e 804, Carlos Magno combateu no que hoje é o norte da Alemanha, em uma campanha mista de submissão política e, ao mesmo tempo, de conversões forçadas ao cristianismo de tribos germânicas. Durante mais de 30 anos, francos e seus aliados travaram uma série de 18 batalhas contra os saxões. Essas guerras, como era de se esperar, foram marcadas por violência e o que hoje chamamos de intolerância religiosa. Alguns episódios são marcantes e dão ainda mais força para Vindoquim e seu simbolismo. A destruição do santuário localizado perto de Paderborn, ou Irminsul, pilar onde, segundo o paganismo germânico, o céu e a terra se ligavam, considerado um dos locais sacros mais importantes para os germânicos. E o massacre de Ferden, onde Carlos Magno, alegadamente, ordenou o assassinato de 4.500 saxões que se recusaram a abraçar a Boa Nova e aceitar Cristo como seu salvador. Esses dois episódios dão camadas de profundidade ao personagem desse Drops, pois ele vai acabar por simbolizar a luta dos saxões e, de fundo, dos germânicos contra a cristianização, ainda mais forçada, e o imperialismo, se é que podemos usar esse termo em um contexto medieval, franco e carolíngio. Pouco sabemos da vida de Vindoquim antes das Guerras Saxônicas. Em uma das principais fontes para se estudar Carlos Magno, a crônica Vita Caroli Magini, de Engenhardo, nem sequer cita nominalmente Vindoquim, apesar de se estender sobre as Guerras Saxônicas. Porém, ele é citado em outra fonte importante do período, que são os Annales Regni Francorum, atribuídos a Engenhardo e Eiduino de Saint-Denis. Muito do que sabemos sobre o lobo saxão vem da arqueologia e da cultura material, como, por exemplo, sua suposta tumba na cidade de Enga, cujos estudos arqueológicos e genéticos posteriores provaram que, apesar de se tratar da datação correta, os restos mortais são de uma mulher jovem. Porém, uma escavação de 1971, na mesma igreja, encontrou três homens enterrados de frente ao altar, e através de estudos científicos, foi atribuído a um desses homens como sendo o verdadeiro Vindoquim. O rebelde da Westfália foi recebido desde pelo menos o século IX como um herói lendário. A dinastia otoniana, ou seja, os descendentes de Otto I, o Grande, se dizia possuir parentesco direto com o líder saxão, sendo Matilda de Hildenheim, alegadamente, tataraneta do nosso guerreiro. Matilda foi mãe de Otto, que restaurou o Sacro Império Romano Germânico e acabou aprofundar a dinastia otoniana. Outros exemplos medievais de recepção e uso de Vindukind pela nobreza guerreira são as dinastias dos Bilung, que tem uma irmã de Matilda como ascendente, assim como a família italiana Del Carreto e seu ramo francês de Charrettes, que também se proclama sucessora do lobo saxão. Como não era de se espantar, assim como outros mitos germânicos, Vindukind também foi assimilado, apropriado e manipulado pelo nacionalismo alemão e, posteriormente, pelo nazismo. Esses viam Vindukind como uma espécie de herói contra a religião do Oriente Médio e a invasão dos franceses, em toques nada sutis de antissemitismo, revanchismo, chauvinismo e ressentimento. Durante o governo nazista, Vindukind foi amplamente utilizado pela arte, pela cultura e pela propaganda, chegando até mesmo a ser um clichê a sua utilização nesse período. Alfred Rosenberg, chefe nazista responsável pela vigilância e política cultural, exaltou Vindukind como um símbolo da liberdade germânica até a sua assimilação ao Primeiro Reich, o Império Carolíngio. Em 1934, duas peças teatrais oficiais foram montadas, Die Azige, de Friedrich Forrest, e Vindukind, de Edmund Kies. As duas são consideradas as obras mais importantes feitas sobre o líder saxão desse período. A primeira não passa de um libelo nazista pró-Vindukind e sua cristianização. Já a segunda causou um certo alvoroço nos círculos intelectuais e culturais alemães da época por conter críticas ao cristianismo que, segundo essa tese meio malucada, teria obrigado os germânicos a se miscigenarem, o pecado capital para os nazistas. O espírito indômito de Vindukind ainda inspira autores da Alemanha, da Europa e do Ocidente, como, por exemplo, o britânico Angus Donald, que lançou recentemente The Saxon Wolf, um romance histórico baseado no nosso personagem. Vindukind é mais um exemplo de herói, mito e lenda, e além da própria história medieval, que foi ao longo dos tempos sendo apropriada, usada e ressignificada. É mais um exemplo de como ideologias nefastas podem se utilizar do período medieval para justificar ações e pensamentos injustificáveis. Nós, amantes e estudiosos do período, precisamos ficar sempre atentos e vigilantes a esse tipo de ação. Isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separe referências bibliográficas e algumas imagens no site da Podcast Skill, link na descrição, vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. O Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua lá no WhatsApp, é o grupo dos Medievalovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix e na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops e o resto é vida que segue.